E aí, pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Bom, primeiro, boa noite, obrigado por terem vindo. Chegando já no fim do ano, começam as correrias, né? Já o fechamento já de novembro. Eu me lembro, um ano atrás, as pessoas com o ansiômetro um pouco elevado, né? Com medo de não ter 2013, né? Achando que o mundo ia acabar no final do ano passado, né? A gente lamentando, falei, poxa vida, mas vai acabar antes do Natal. Não, mudou. Acabar não acabou não, né? Mudou bastante. Para quem tem sensibilidade, está sacando o que mudou. Quem não tem, está vivendo a mudança e não sabe da onde a mudança veio, não sabe o que está acontecendo, só está percebendo as surtadas gerais ao redor, em alguns casos as próprias, né? Tá facinho dar umas surtadas ultimamente. A gente tem que tomar cuidado e aumentar a autoobservação para perceber o que está acontecendo com a gente mesmo. Então a gente está vivendo agora esse ano com essa novidade. Se a gente for levar em consideração que significa uma mudança radical, uma mudança de funcionamento de mundo, acho que a gente está vivendo uma. Então, o jeito antigo realmente acabou e o jeito novo ficou mais salientado e começou a ser a regra principal. Que antes era uma alternativa, era uma coisa secundária, era uma percepção, ou seja, o sentir era mais focado, sempre foi mais focado no nosso corpo, no nosso sentir físico. Hoje o nosso sentir, mesmo o sentir físico, ele tem um componente espiritual mais presente e a nossa percepção espiritual está mais aguçada. Como membros de uma sociedade que não nos treina para sermos espiritualmente perceptivos, a novidade é essa. A gente não sabe lidar com essa informação. A gente não sabe lidar com esses dados que agora nós temos acesso. Estamos sentindo a energia espiritual, estamos sentindo as nossas próprias auras e emoções, que são componentes espirituais atuando sobre as reações físicas, que são as emoções mensuráveis no nosso sistema nervoso. E são as emoções que nós percebemos no comportamento, são as ações. Nós estamos sentindo muito mais sobre nós mesmos e sobre tudo que está em volta. Essa proposta de ver desse jeito, eu venho fazendo há algum tempo, prestar atenção em como aos poucos, muito aos pouquinhos, a gente vinha ficando com mais acesso à sensibilidade espiritual ao longo dos anos. Só que, num período de 3 dias, ano passado, a coisa mudou, né? De tal forma que, como eu já disse, é como se tivesse mudado nesses 3 dias, mais do que mudou em décadas, talvez em séculos. Então, de repente, a gente tem um patamar novo de percepção. Isso que a gente está vendo esse ano é consequência dessa mudança. A gente está vendo o quê? As pessoas estão mais sensíveis. Está muito mais fácil sentirmos a nós mesmos e aos outros. Está muito mais fácil percebermos a nossa pressão espiritual. Normalmente, isso no discurso, no texto, a gente pode dizer, nossa, que maravilha, todo mundo espiritualmente sensível. Seria se nós tivéssemos ciência disso, emocionalmente preparados para isso, intelectualmente cientes de causas e consequências, e a nossa sociedade fosse estruturada para lidar com esse tipo de sensibilidade. Mas não é um fato. Não é isso que está acontecendo. Essa sensibilidade aumentada está tendo um efeito diferente do que as pessoas que sonhavam com uma nova era de pétalas de rosas e orquídeas para todos os lados, né? Tudo perfumado, bonito. Não foi assim que aconteceu. A gente vem mudando. Eu falei, nova era não é uma data marcada, mas é um processo de transição. A gente vem vivendo já isso há alguns séculos e temos mais alguns séculos para viver. Mas essa foi a virada dessa mudança de era. Passamos pelo ponto da virada. Ele ocorreu naquele intervalinho de dezembro antes do Natal, durante 3 dias. E a gente está mais sensível. O estar sensível está fazendo com que as pessoas pirem com muita facilidade quando elas não estão encontrando explicação para o que sentem. Como não tem um padrão na sociedade que prepare essa pessoa na escola, na família, nos seus circuitos, mesmo de religiosidade, para esse tipo de sensibilidade, as pessoas tendem a justificar o novo com o padrão velho. Então, quando alguém fica com raiva, não é porque ela está mais sensível, sentindo mais o seu próprio desequilíbrio. Não, é porque todo mundo ficou muito irritante. Porque o mundo em volta piorou. Não é porque ela está mais sensível ao mesmo. Ela acredita que a alteração foi fora, e não na relação interna, entre ela e o corpo. Não que a matéria ficou, na verdade, mais parecida com o espírito, mas que as pessoas estão incomodando mais em volta, as coisas estão incomodando mais em volta. Ou então justificam a própria... Isso é para quem volta a culpa para fora. Para quem volta a culpa, gosta de pôr culpa nas coisas, né? Põe a culpa para dentro. Ah, nossa, eu devo estar muito mal mesmo, eu devo estar intolerante, eu não presto. E aí tem a tendência depressiva a ficar mais forte. Mas a pessoa que está atenta, ela pode também ficar em paz consigo mesmo com mais facilidade. Para quem medita, está mais difícil vencer a barreira do ruído, mas vencida a barreira do ruído, nós somos capazes de perceber um nível de silêncio e paz que não era possível até o ano passado. Para quem consegue ficar em silêncio, para quem consegue exercer a prática. Ficou mais difícil chegar ao ponto, mas quando você chegar no ponto, o efeito é multiplicado. Não é só um pouquinho. É curioso isso, mas é muito mais profundo. A sensação de si está maior. Você também está mais ciente de si próprio. Está mais fácil sentir a si mesmo. Tá. Curiosamente, todos os nossos traços ficando acentuados, nós não descobrimos mais. Então, muitas das supostas conquistas que você já considerava como suas entraram em xeque. Sabe aquela coisa de falar, não, isso eu não faço mais, não, isso daí eu não tenho mais essa reação. De repente começou a ter de novo. E aí? Eu venho falando sobre alguns conceitos que a gente lida na espiritualidade e que a gente tem que tomar cuidado até com como a gente escolhe as palavras para apontar o rumo das nossas escolhas. Tem pessoas que simplesmente não percebem a diferença entre, ao viver uma experiência, né? Tem pessoas que falam, olha, isso daí você tem que superar. Você supera essa experiência. Outras pessoas usam uma expressão que eu mesmo acho que às vezes ela é mais adequada, mas nem sempre, que é transcender a experiência. Mas o simples, que é viver integralmente a experiência, raramente é mencionado. Não, mas espera aí. O circo está pegando fogo. Você quer que eu viva a experiência? Se o seu karma é chamuscado, viva a experiência. Né? Né? Se é o momento de viver uma experiência dessa, viva. Né? Agora, quando você supera, você não tem noção de como esse conceito arraigado na sociedade, de como lidar com desafios, é pesado em termos de história e karma. Superar é colocar-se hierarquicamente diante da situação como algo superior, como algo inatingível. Sempre que eu falo, você tem que superar essa situação, me ocorre, me vem à memória aquela brincadeira. Ah, que é para zoar a arrogância, né? É, alguém fala, não, o que vem de baixo não me atinge. Senta no formigueiro. Né? Mas essa história, superar, é considerar que a situação vem de baixo. Superar é colocar-se como algo maior, como algo inatingível pela situação. E primeiro, você já julgou que aquilo não é uma experiência, mas um problema. Né? Não é uma experiência. Se você também se superar, você tem que superar. É o quê? Um problema. É uma crise. Sobre crise, nós aqui no Brasil não estamos acostumados a parar de umas coisas de crise. A gente vive desafios o tempo todo. Desde que eu nasci, sempre tem uma crise em andamento. Crise é a justifica conjuntural que a gente dá para uma situação de desconforto ou desafio. É para ter alguém a quem culpar. Isso é culpa da crise. Não é nunca resultado das nossas próprias escolhas, não é nunca resultado da nossa própria conivência com a sociedade. A gente, quando fala que é a crise, a gente meio que lava as mãos. E quando a gente fala que tem que superar, deixar a crise para trás, é deixar uma coisa sem ser resolvida. É sair do alcance da situação. A gente não pensa em viver a situação, mas sair do alcance dela. Né? E esse é o problema também de escolher, em algumas situações é válido, mas em outras não. A expressão não, vamos transcender essa situação. O transcender pode ser simplesmente uma fuga n-dimensional que você acredita existir. Mudar sua situação, sua relação com algo que existe. Vamos simplesmente assumir que algo que nos afeta porque tem algo em comum conosco. Se eu compartilho o plano físico e eu estou aqui encarnado no mundo físico, se eu mudar a atmosfera que eu respiro, isso vai atingir meu corpo. Viver essa situação faz parte da minha experiência. Agora, se eu mudo a atmosfera, eu posso superar o problema mudando de região onde eu moro. Eu posso ser cúmplice dessa alteração o tempo todo. E quando a atmosfera não me satisfaz, eu esqueço que eu sou cúmplice e saio da região onde eu estou. E vou para um lugar onde a atmosfera me agrada mais, onde tem menos poluição, onde o ambiente me pareça diferente, mais agradável. Mas se eu mantenho os meus hábitos, eu era cúmplice daquele sistema, eu vou simplesmente, no longo prazo, mudar o meio onde eu cheguei e fazer a mesma alteração na atmosfera. A humanidade vem fazendo isso há milênios. Essa é a questão. Em vez de você assumir algo para si e mudar a partir de si, você tenta mudar o entorno. E quando o entorno deixa de ser compatível com você, você tenta deixar ele para trás. Isso é superar. É usar força. Isso é usar força. Você não está vivendo a experiência. Você está resolvendo um problema. E parece que hoje a nossa sociedade vive de solução de problemas, né? E não de aprendizagem. Não de vivência. E isso é uma questão importante para a gente pensar. Porque até a gente acabou de fazer um curso falando sobre imersão na nossa herança extraterrestre, e amanhã a gente tem um curso sobre Jesus, um curso novo. E esse curso ele assume Jesus como um nexo kármico, ufológico e espiritual do nosso planeta. Um nexo. Ele é um ponto de contato. Ele é um ponto em que o nosso karma vem à tona. Ele é um ponto que realça a existência de coisas que a gente não sabe nomear e que às vezes são coisas que a gente vê no céu. E dentro do termo ufológico, estou falando da existência de vida fora da Terra e da possibilidade disso, dessa vida estar circulando por aí faz tempo. Mas mais que isso, essa abordagem também traz à tona a condição de ser um nexo espiritual, estabelecer uma referência espiritual no nosso planeta. Uma referência. Não é uma condição, é uma referência. E isso marca uma condição, marca um ponto em que nós começamos a perceber o mundo de outra maneira, como um estímulo para nós mesmos nos descobrirmos. Isso já vinha acontecendo, a passagem de Jesus na história foi um marco nisso. Esse assunto me leva a refletir e a querer compartilhar essa reflexão sobre a nossa falta de noção de assumir como real a nossa condição numa nave que não tem ponto de parada, não tem posto de reabastecimento para a nossa nave. A nossa nave é uma nave completamente selada em termos de recursos. O fato da gente ser muito pequeno em relação à nave nos tornou, em certa medida, ignorantes, em outra medida, idióticos em relação à condição da nave. Hoje, com o uso dos nossos recursos intelectuais e como artífices, como artesãos, nós construímos meios para modificar as condições da nossa nave. E a gente está ignorando o sistema de manutenção de recursos básicos da nossa nave. E a gente fica preocupado com pequenas naves que voam no céu e esquecem da nossa grande nave. Uma nave que, se quebrar, não tem mecânico para consertar. E a gente chega ao ponto de chamar a nossa nave de mãe. Então nós somos um bando de filhos de uma égua, para não dizer uma expressão um pouco mais radical, né? Porque, sem desrespeito aos quadrúpedes de montaria, né, de uso tão comum no nosso planeta, mas é uma sacanagem o que a gente faz. Porque há uma condição que a gente vive, uma situação em que nós estamos, nós criamos uma relação com o meio, em que nós somos simplesmente extratores. Estamos começando a tomar consciência das consequências, mas ainda há uma mentalidade de que isso não é algo para ser vivido de maneira íntegra, mas algo a ser superado. É como se o que a gente faz no planeta fosse um problema para ser superado, e não uma coisa que cada um tem que viver de uma maneira integral. Então é engraçado, mas há uma postura de harmonia com o planeta, é uma coisa que é sempre problema dos outros, né? É sempre problema dos outros. A gente não incorpora isso no nosso dia a dia. A gente criou, em vez de um hábito, a gente criou uma segregação. As pessoas que estão mais preocupadas com o funcionamento do planeta, a gente separa num grupo que a gente chama de ambientalista, né? A gente deu um rótulo, separa um grupo, cria um nicho, né? E começa a pôr rótulos, né? São os radicais, são os exagerados, e que às vezes são, e que às vezes também estão vendo o que está acontecendo como um problema, estão compartilhando do mesmo ponto de vista socialmente incompleto, que é a falta de percepção do outro quesito, que é da nossa integralidade kármica com o planeta. Nós somos atraídos para reencarnar na Terra, nós somos atraídos para cá por condições de karma. Nós somos corresponsáveis pela construção da história do planeta enquanto estamos encarnados no planeta. E como cúmplices, como corresponsáveis, às vezes a gente não tem assumido um papel compatível com a função. A gente tem uma postura muito aquém do que a gente faz. E eu não estou aqui para fazer um discurso pro Greenpeace ou para falar que todo mundo agora vai ter que cultivar uma horta, plantar árvore, né? É uma questão da gente olhar diferentemente para o dia a dia. Essa consequência última, que é a mudança planetária, ela não vai sofrer influência sua, real, enquanto você não mudar sua postura com relação à sua própria vida. Enquanto você continuar vendo cada situação da sua vida que não te agrada como um problema e não como uma experiência a ser vivida, quando você vê cada situação como algo a ser vencido, superado e não vivido e apreendido, não há possibilidade de uma atitude singular, de um aspecto das suas máscaras sociais resolver alguma coisa em termos grandes. E o resolver é o sentido de viver, não no sentido de solucionar problema. A mudança, as pressões, elas não são componentes, mas que não levam a um resultado coletivo de sabedoria. Não. É um resultado coletivo de exposição a desafios. A sabedoria vem do indivíduo vivendo experiência. Você não tem uma sabedoria coletiva, você não tem uma experiência em que todo mundo vivendo a mesma situação tem a mesma sabedoria na mesma hora. A sabedoria, ela é peculiar, ela é individual. Por quê? Porque ela é o resultado das suas escolhas no seu caminho, no seu trajeto. Se você baseia as suas escolhas ao longo da vida diante da premissa de que você tem problemas para superar, como que você vai ficar sábio? O que você vai ficar é técnico. Você pode ficar inteligente, você pode ficar esperto, mas para ficar sábio você não pode superar problemas. Você precisa viver experiências. E se você vê a experiência como um problema, você está negando a parte da experiência que está vindo de dentro de você. Você está se opondo a uma parte de si próprio. Você está negando que foi você que gerou a situação em algum nível. Em vez de viver a experiência, você supera o problema. É curioso, porque o curso da ação pode ser o mesmo, mas é a sua postura que vai transformar isso em sabedoria ou não. Você pode tomar as mesmas ações nas duas rotas, na rota da superação do problema e na rota da vivência da experiência. No final de uma delas, você está mais esperto, talvez até mais inteligente. Só que a esperteza e a inteligência vão morrer com o seu cérebro, vão morrer com o fim da sua rede neurológica. E a pressão emocional na sua aura vai continuar lá, porque você não ficou mais sábio como consciência, como essência imortal. Você não vai carregar para você uma modificação estrutural, mas sim uma facilidade de fluxo de informação, fluxo de energia, que em termos kármicos não quer dizer muita coisa. Na verdade, aumenta um pouco o desafio, que quando você soluciona um problema numa vida, você vai tender a carregar aquela relação emocional da solução na aura. E quando surgir novamente aquela mesma emoção, porque a emoção vai estar lá, você não a viveu, você superou a situação em que ela foi evidenciada para você, você tirou ela de foco, você tirou aquela emoção do palco, mas você não a desmontou, ela continua sendo uma bomba armada. Só que agora ela tem mais potencial acumulado, ela vai ser mais perceptível. Só que você já tem a tendência emocional das associações que você fez com a inteligência e com a esperteza para superar. Então você tende a se repetir. Aí tem uma mecânica kármica muito interessante, que são as variâncias. Você tende a ser atraído para a condição onde as mesmas equações não funcionam para resolver as situações gatilho. Então você provavelmente vai acabar caindo em situações desafiadoras, aonde ou nas quais, pode ser uma coisa não espacial, mas temporal, depende da pessoa, né? Aquela fórmula não vai funcionar. E você sendo exposto às suas próprias emoções. A questão é, o que eu estou fazendo é uma proposta. Eu estou falando sobre uma postura, é algo para vocês, como para mim nessa vida, é uma coisa intelectual. É algo intelectual. Está gravada no cérebro. E essa informação sobre esse funcionamento, essa proposta de explanação de funcionamento do karma, também vai deixar de existir, porque ela faz parte da inteligência, faz parte da memória dessa vida. Ela está fluindo pelo seu cérebro. E quando esse corpo morrer, essa rede neural parar de funcionar, esse cérebro virar comida de verme, você não vai ter essa informação. Você vai nascer de novo, provavelmente com o cérebro em branco. E vai estar sujeito de novo à sociedade, sujeito de novo às regras. Nada garante que você vai ter uma oportunidade de se tocar em outra vida do funcionamento. É provável? É. Com certo grau de probabilidade, tudo pode acontecer. É possível? Quase tudo é possível. Né? Que muda o grau de probabilidade. Mas se você não viver essa possibilidade a ponto dela virar sabedoria, ela não vai além da sua esperteza, ela não vai além da sua inteligência, ela não vai além da sua maneira lógica de lidar com a informação e com as sensações. Só vivendo, só experimentando, vivendo e se deixando sentir, não apenas maquiando com o intelecto, mas se deixando sentir as experiências, é que você tem oportunidades de fazer as ligações no nível mais profundo, no nível anterior ao intelecto, anterior à ligação espírito-corpo. Fazer realmente na consciência, uma modificação em si, despertar sabedoria em você. Conectar as coisas de maneira a essa possibilidade ser um modo de ser e sentir, e não apenas uma possibilidade de pensar, uma possibilidade de refletir, mas uma maneira de ser e sentir, que é parte de você, antes mesmo dessa essência mais profunda compor mente e espírito. Aí as possibilidades do sentir, as possibilidades do reencarnar, ficam um pouco diferentes. Se você incorpora isso só no intelecto, só como um hábito, se você cria só uma memória mecânica de agir, se você só se justifica intelectualmente, mas você não sente a maneira de ser, isso acaba com o cérebro. Mas se você conseguir sentir a experiência que você vive, isso vai para a consciência e você leva isso como índole de uma vida para outra. Isso faz parte, a partir do momento que vira sabedoria, faz parte da sua índole, faz parte do seu modo de ser e sentir mais profundos. Pode haver vidas em que o desafio do meio das emoções sejam tão intensos que a índole não seja suficiente para você despertar alguns comportamentos. Mas isso já é parte do karma. Isso é parte da aprendizagem, da experiência. Mas lá, permeando no fundo, você vai ter uma tendência de sentir. E eu acredito que quando as pessoas, esses conceitos que eu falo aqui, eles não são, às vezes, muito palatáveis. E quem consegue sentir alguma coisa, sentir que isso, mesmo não parecendo lógico em relação à literatura espiritualista que você lê, mesmo às vezes parecendo um pouco diferente do padrão, às vezes você sente que isso ecoa em você. Eu sou da opinião que quando isso ecoa, é porque está vindo uma janela, porque você em algum momento já gravou essa base, você já teve essa sabedoria despertada e está na sua índole. Em algum nível, você sente esse funcionamento, você sente essa maneira de ser, você sente em si próprio. E às vezes, o fato de você não ficar satisfeito com nenhuma resposta dessas padronizadas da espiritualidade pode vir justamente de você não estar de acordo com o que há em comum. O que há em comum? É a regra geral da sociedade ser baseada nos nossos instintos animais, ser baseada no nosso comportamento animal, com primazia a qualquer possibilidade espiritual. Todas as regras da sociedade são baseadas nas regras dos animais, na nossa mesma história como primatas. Nós encontramos as raízes do contrato social. Nós somos bandos com regras demais. Mais ou menos assim. Tá? E aí, nossos bandos, coletivamente, sequer funcionam como um grande bando terráqueo. A gente ainda não funciona. A gente ainda se divide. Tem fronteira, tem guerra por fronteira. A gente briga por terra. Uma terra que a gente não tem a menor ligação de uma vida para outra. Só durante uma vida. E a gente trata como se aquilo fosse posse e não parte de todos. Como eu costumo brincar, né? A gente acredita na declaração de posse. E isso vem do territorialismo dos animais. A gente só parou de urinar nos cantos. A gente constrói muro, constrói cerca, põe linhas no mapa. E essas linhas são muito mais valiosas do que vidas dos nossos semelhantes. Por quê? Porque eles, na verdade, não são semelhantes para nós nesse contexto. Eles são partes de um sistema, engrenagens de uma máquina. Você se coloca sempre num lugar, numa escala de relações de valor, numa posição hierárquica. Então não tem iguais. Numa relação hierárquica você não tem iguais. Você não tem nem semelhantes de verdade. Sempre há pequenas diferenças de intensidades de poder. E você tem vontades. Vontade de poder, vontade de agir. E aí, como é que você funciona? Você é parte da hierarquia. Para alguém poder pisar em você, você tem que pisar em alguém. E você não é igual àquele que te pisa e você não é igual àquele em quem você pisa. Você se considera semelhante àquele que está pisando em outro e está mais ou menos na mesma altura que você, né? No empilhamento humano. E a gente cria castas. Porque as relações de pisar e ser pisado são equivalentes. A gente chama essa casta de semelhantes. Isso é uma estrutura hierárquica. A gente vive essa estrutura hierárquica. E aí que entra o questionamento. Por que nós mantemos isso? Por que nós somos cúmplices? Quando eu falo assim, a maior parte das pessoas sente que tem uma coisa errada. Eu acho que é a índole falando nessa hora. Pode ser preconceito religioso. Para alguns pode. Pode ser uma espécie de comando de que todo mundo tem que ser igual perante Deus, uma coisa assim. Mas tirando essa parte, sem desrespeitar a crença individual, mas essa parte que eu chamo de ladainica, porque é uma reprodução de texto sem pensar, né? É que nem aquela pessoa que não pensa nas palavras e reza, né? Ela reproduz um texto, né? E a força que sempre teve foi a força da memória akáshica, e hoje isso está diluído. Então rezar hoje não está tendo muito efeito para as pessoas. E alguns estão desesperados, estão rezando 10 vezes mais, né? Porque não conseguem mais sentir nada. Está acontecendo. Isso faz parte da mudança do ano passado. Diminuiu o acesso da memória espiritual a partir da forma. Então você não consegue mais pegar carona na memória espiritual alheia no reza. A força das magias formais diminuiu já a ligação pelo sentir, e as magias ligadas ao sentir estão mais fortes. Nossa conexão não está mais tão perceptível pela forma, mas muito mais intensa pela co-sensibilidade, pela sensibilidade compartilhada. E aí? A gente sente o nosso ambiente, sente as pessoas em volta, sente as nossas próprias auras, só que a gente continua esperando um mundo em que a gente não sentia isso, e ao sentir isso a gente tenta julgar que esse sentir está errado, nós estamos errados ao sentir. Nós tentamos colocar o quê? Polarização de certo e errado onde não existe. Não é certo sentir, não é errado sentir. É apenas sentir. Cada um tem seu momento, a sua intensidade e a sua maneira. A questão é que quando você não sabe lidar consigo próprio, você não sabe lidar com mais nada. E nós não aprendemos a lidar conosco. Nós aprendemos a sustentar o conforto do vaso, o conforto do corpo, o conforto do meio. Então o corpo não deve sentir dor, não deve sentir incômodo, não deve sentir medo. E a gente criou condições para que isso funcionasse. Construímos um sistema que inclusive se estende na aparência do plano espiritual. Em certa maneira, existe uma realimentação entre o plano físico e o espiritual. O plano espiritual, ele retrata as ansiedades do plano físico, mas ele também induz tendências no plano físico. Então é uma coisa realimentada. Você tem ansiedades emocionais que não se realizam no plano físico, se realizam no espiritual, e eles aceleram processos de realização no mundo físico. Por outro lado, o mundo físico ele gera situações que projetam no mundo espiritual expectativas e crenças de forma. Antes de aparecer certos conhecimentos no mundo físico, você não tem certas regiões no mundo espiritual. Você precisa que tenha uma mudança na maneira de perceber, mudanças de imaginar, mudanças de paradigma no mundo físico, para que certas coisas apareçam no mundo espiritual. E às vezes coisas aparecem no mundo espiritual porque chega alguém de fora, já com outros paradigmas, cria aquelas formas, nos expõe aquelas formas espiritualmente, e nós passamos a construir a mudança no mundo físico a partir daí. E às vezes o vir de fora é realmente vir de outros planetas com outros paradigmas em outro momento histórico. Isso é normal no processo de transmigrar, nesse constante ir e vir de espíritos de um planeta para outro. Então a gente tende, com essa troca também, a ter uma exposição maior ao comum. Mas ter uma exposição ao comum não significa ser comum, fazer parte da comunidade. Significa apenas estar pronto para identificar alguns traços, algumas aparências, relações de forma, mas não as relações de sentir. Isso é uma coisa curiosa, mas se você culturalmente tem uma informação, você pode mudar a energia da forma. Quer ver um exemplo? O símbolo que na nossa educação, todo mundo aqui foi educado no pós-Segunda Guerra, o símbolo da suástica é visto pela nossa geração, pelas nossas gerações aqui, compartilhando, né? São gerações distintas na sala, como algo que simboliza o nazismo, a maneira de pensar do Hitler, dos seus governantes. E raramente é levado em consideração que ele pegou um símbolo que é considerado mágico, como um dos símbolos de vida e de força de povos mais antigos. É um símbolo místico do Oriente. É um símbolo que você encontra em diversas construções milenares. E aí hoje a leitura é o contrário. Uma pessoa olha uma estátua, olha um sino com gravação feito há 1000 anos e fala, nossa, que coisa horrível, um símbolo de nazismo. Não importa que nós tenhamos aprendido culturalmente que não é essa história, a reação emocional coletiva, o nosso paradigma é esse. Esse é o nosso lado bicho. Isso é o nosso sistema nervoso falando. Isso é inteligência, isso é esperteza. E aí? Deu para ver a armadilha? Como é que eu posso saber, quando eu aprendo uma teoria, se eu acredito na teoria a partir dali e tento praticar, se eu estou sendo sábio ou estou sendo esperto? Como diferenciar? Esse é um desafio. Viver na incerteza. Porque até o conceito de certeza foi inventado por nós. E a busca de conforto intelectual, de justificativa, nós inventamos as certezas. Nós inventamos. Foi inventado num momento, na linguagem, o absoluto. Conceitos como a verdade, o absoluto, o bem, o mal, são invenções da linguagem, invenções humanas. O que é relativo vira absoluto quando a gente assume que eles assim o são. Algo que é relativo, né, se torna fundamental quando se torna absoluto. e passa a fazer parte da crença. E é assim que a gente funciona. E esse desafio que eu estou propondo, que é o do sentir, mudar um pouco o ponto de vista, ele pode ficar no mundo do intelecto para você. Como ele pode fazer parte do meu. Eu não tenho certeza. Eu não sei quanto eu sinto e quanto eu me engano, achando que sinto. Não tem como saber. Só preciso viver. A minha única opção é viver. Sem garantias. Mas o lado bicho da gente quer garantias. O bicho quer conforto. O espírito não precisa dessas garantias. Não, porque se o corpo morrer, você continua existindo, você como espírito. Mas você assume que você é o corpo enquanto você está no corpo. E não é que você... Inclusive, eu estava até falando, quando você começa a viver uma experiência, você não sabe como vai ser a próxima. Você tem que aproveitar, valorizar cada experiência. Estar encarnado é uma experiência. Então, vamos valorizar isso. Mas a questão é assumir que a gente não sabe... A gente não sabe o que está acontecendo com cada escolha, com cada momento. E aí é uma coisa para a gente prestar atenção. Aí é um... Como nós fazemos as nossas escolhas? Como nós agimos? Como? Baseado em certezas que estão fora de mim? Que me deram, que impuseram um conjunto de regras, me disseram isso é certo, isso é errado, faça o certo, evite o errado. A questão é, se eu estou intelectualmente ciente, a partir do momento eu me sinto convencido de que isso faz parte de uma ilusão, eu tenho coragem de assumir cada uma das minhas escolhas a partir daí como sendo minhas. Porque há um alívio muito grande em agir segundo um livro de regras. Há um alívio de pressão, de ansiedade. Porque a escolha do livro de regras já foi feita para você. Você só está tentando seguir as regras. Ah, mas eu estou escolhendo seguir as regras. Pois é. O escolher uma ação segundo regra só tem valor se você está ciente da função das regras. Se você faz algo porque você acreditou que as regras são o certo, são a verdade, suas escolhas não têm valor. Porque o ônus da escolha foi feito por quem já decidiu que aquilo é o certo, que é a verdade, e que o oposto àquilo é o errado, é o a ser evitado, é o mal. A sua escolha, a única escolha que teve valor foi escolher um lado do maniqueísmo. A partir dali, você não está aprendendo. Você está sendo neurológico. E o neurológico vai morrer com o corpo. Dá para entender isso? A profundidade do karma já nessa separação, nessa divisão. Se você tem certezas a respeito dos valores, suas escolhas não têm valor. Porque as certezas já trazem o valor. Você simplesmente cedeu isso para outro. Aí você foi, sabe o quê? Você foi cúmplice da hierarquia implantada no meio que você vive. Você se submete inquestionavelmente às suas certezas. Então você coloca as certezas acima de você. Quem criou as certezas é superior a você. Quem criou os conceitos absolutos aos quais você se submete é historicamente alguém que está submetendo você. Chato, né? Então as suas escolhas, não. Eu vou fazer o bem porque... Não, eu aprendi que é assim. Não, você fala, eu sinto que é assim. Você sente o que é o bem. Então você está sentindo a sua relação dentro de uma hierarquia em que você é submetido à certeza. Você não está sentindo a ação. Você está sentindo a sua relação com a expectativa. Então sua escolha, ela não tem valor kármico. Ela tem valor intelectual. Ela está mudando sinapse no seu cérebro. Sinapses que vão apodrecer quando o corpo morrer. Você vai ter repertório de potenciais de ação na aura quando desencarnar, mas você não vai estar mais sábio. Para para pensar. Quando eu brigo sistematicamente, aqui há anos eu faço isso, com você exercitando a quebra da expectativa, a redução das certezas. Estou há anos martelando isso, né? Eu não falo isso com leviandade. Não falo isso para... Ah, porque o cara, ele gosta de ver as pessoas incomodadas. Nem gosto, nem desgosto. Se você ficar incomodado ou não, não é uma questão minha. Eu respeito a sua situação e o seu sentir. Você é uma pessoa sentindo algo. Pronto. Há compaixão junto com respeito. A provocação não é... Deixa eu ligar um pouquinho de novo aqui. Não sei se conta vocês, eu estou vendo mais algumas testas brilhando como a minha, né? Deixa eu desfiar um pouquinho o ambiente, depois eu desligo de novo, né? Mentes brilhantes, né? Quando a gente olha para a vida da gente, olha para a situação que a gente está experimentando, a gente raramente põe em perspectiva quanto nos é dado ao longo do caminho de maneira inquestionável. Estou tentando ser gentil com o conceito de que nos é enfiado goela abaixo um pacote de valores que nós somos treinados como animais adestrados a não questionar. Aquelas referências que você tem pela mímese, olhando o comportamento dos adultos enquanto você é criança, você imita. Você não tem como questionar. Seu corpo faz, é automático. Você vê um comportamento, você reproduz. E aquilo passa a fazer parte das suas verdades comportamentais. Notem, eu pus as aspas aí, né? Voadoras, aspas voadoras aqui. Foi para a gente prestar atenção que quando a gente olha o comportamento das pessoas, o que a gente fala? Quando uma pessoa vai chegando a partir de uma certa idade, se ela tem algum decaimento no seu material neurológico, ela volta a se comportar mais e mais como ela se comportava quando era criança, na etapa da mimesis. Ela começa a agir muito mais, de maneira muito mais condizente aos pais do que tudo que ela acumulou de experiência durante a vida. Por quê? Porque mesmo perdendo relação com a memória, o sistema nervoso cai na sua base de reflexo de primeira programação. E isso aqui está permeando os nossos comportamentos o tempo todo. Então, é uma tendência. Você aprende uma coisa diferente do que você aprendeu quando era criança, quando morava com quem te educou. Você passa a agir de uma maneira diferente. Você assume uma outra postura. Você assume intelectualmente uma outra maneira de julgar. Mas ainda está gravado no sistema nervoso aquele comportamento antigo. Se você começa a perder capacidade mental, você vai tendo novamente, a gente chama até de regredindo, né? Você começa a regredir o comportamento, aquele que você tinha antes de mudar a ação. Então é muito difícil para a gente, considerando quanto o corpo é programável, quanto a mente intelectual tem poder, é muito difícil identificar onde está a sabedoria. O fato de você se sentir mais sábio não quer dizer nada. Você pode estar mais esperto, você pode estar mais inteligente, você pode saber resolver mais situações. Não quer dizer que você seja sábio, espiritualmente, consciencialmente falando. A coisa mais fácil de confundir é sabedoria com comportamento de sábio. Uma pessoa inteligente, com informação suficiente, ela vai parecer se comportar como um sábio aos olhos de quem não sabe sentir sabedoria. Porque o comportamento vai ser julgado de acordo com as regras da sociedade. A sociedade não é sábia, ela é mecânica. Às vezes a gente está enaltecendo na sociedade a aparência de sabedoria que, na verdade, não existe. O conceito de na verdade, quando eu falo assim, inclusive me incomoda, porque eu estou considerando que existe uma. E para mim não existe.
Mas se tudo é relativo, até o que a gente se julga ser sabedoria é relativo também.
Sim.
Ah, então, vamos embora, porque tudo é relativo.
E aí?
Você estava falando, a realidade é relativa à observação na física. Então, assim, você estava falando de certezas. A gente não tem nem a matéria que traz certeza de alguma coisa. Tudo que a gente vai montando, até os pressupostos para você chegar a alguma conclusão, você também está vindo de coisas relativas que você não tem certeza, né? Então, quem tentou que existe alguma certeza?
Então, existe. Então, mas não existe. Mas a gente continua acreditando que elas existem. Você espera por elas, você conta com elas. A ciência só se baseia realmente em algo que ela consiga repetir a ponto de se convencer de que aquilo é o certo. Não é que aquilo, no momento, é o comportamento que se repete. Não. Aquilo é um retrato de uma lei, de algo, entendeu? De uma coisa que é certa. E não. Engraçado, a gente não consegue assumir que uma coisa circunstancial tenha tanto valor quanto algo que a gente diz que não, isso aqui tem que ser uma coisa eterna, uma lei, uma coisa perene. Essa é a questão. Abrir mão da certeza é isso. O seu tom de inconformidade é um reflexo da expectativa que vai ser frustrada se você abrir mão da certeza. Então você tá sentindo o incômodo da sua inteligência, da sua esperteza, buscando dar manutenção no bem-estar do seu aspecto animal. Reduzir a ansiedade, gerando referências palpáveis do depois, do vir a ser. É tentar controlar o que vem depois, forçar a repetição do mesmo. É difícil você querer a repetição do diferente, que o tempo, se for cíclico para você, ele traga sempre algo desconhecido. Difícil isso, porque o desconhecido é sempre desafio. Nossa mente, ela é programada para reconhecer padrões. Padrão o que é? Repetição do mesmo. E a gente sente conforto vendo repetição. Pode falar.
Quando você falou de vivenciar as experiências, não superar, né? E aí começa a passar um monte de coisa na minha, e acho que na cabeça da maioria, né? Situações que você já não tem como viver, já de alguma forma encerrou, entre aspas, também, mas que ficou aquele conflito mental dentro de você. Como você faz, então, para vivenciar isso? Você retoma na memória e tenta...
Então, esse é um exercício intelectual que você está falando. O momento da experiência, você tem uma série de capas. Eu não acredito que reviver uma situação vai te dar sabedoria, reviver mentalmente uma situação. Eu não acredito, mas é uma questão de crença. Eu não sei se é possível ou não. Pode ser. Eu até acho que possível seja, não sei qual grau de probabilidade disso funcionar. Não sei, para nossa construção de realidade, se o reviver mental consegue sair do exercício do intelecto e atingir alguma mudança na consciência. Eu não sei nem como isso funciona. Eu tenho só suposições e propostas a respeito. Eu tenho opiniões a respeito. Agora, o fato de eu ter essa proposta não impede que eu tenha umas duas, três situações que me assombrem mentalmente. Eu tenho, isso é especificamente, umas duas ou três situações que, dados os gatilhos emocionais apropriados, eles vêm à tona e ficam me atormentando. São disputas mentais sobre as quais eu tenho controle do curso, mas não do começo. E eu, para interromper, é um esforço emocional, gera reação física, fisiológica, né? E essas situações, eu sei que são situações emocionais, e eu tenho as minhas opiniões sobre as minhas condições. Eu reviver essas coisas mentalmente, para mim, não é uma possibilidade de resolver. Porque eu não quero resolver. Eu vivi a experiência. E não é uma questão de resolver, é uma questão de viver, sentir o momento. O que eu tenho é algo que não tem valor fora do intelecto, que eu tenho a desmontagem intelectual do meu momento em cada uma dessas vivências. O reconhecimento de exatamente quem eu era naquele instante, quais eram as minhas crenças, qual era o momento, qual era o valor, qual foi a situação em que eu fui posto e que eu, como eu escolhi as coisas para chegar ali e as minhas ações. Estar ciente disso é algo para aliviar a minha consequência racional e emocional. Mas eu não tenho uma relação com esses momentos quando eu estou revivendo, fora do intelecto, fora da memória. A minha interpretação do momento, o meu registro do momento, foi feito ali com aquele perfil. E é isso que eu me torno ciente. Esse tipo de situação, esse tipo de memória, para algumas pessoas, se torna um marco de referência, um ponto que ancora certas emoções. E quando você olha para você hoje e olha para você numa situação dessas memórias que são desafios mentais, brigas mentais, você precisa estar ciente de que você não é aquela pessoa. Você foi aquela pessoa. Você foi. Isso é importante para você agora. Mas que aquela situação não fica resolvida assim, não precisa ficar resolvida. Essa sensação de resolver é uma expectativa mecânica do bicho. Essa resolução, esse tipo de eu tenho que resolver isso é uma coisa que a sociedade nos programou para fazer. E é uma coisa do bicho, é uma coisa do ciclo, com vida limitada. Espiritualmente, isso não representa uma âncora kármica, ao contrário do que muitos regressionistas defendem. Isso só representa um momento que marcou aquela vida com um certo contexto.
Não deixou de ser uma experiência.
Sim, não deixou de ser uma experiência. E a gente tem uma maneira de viver, uma maneira de agir, que vai mudando. Espero que vá, né? Se você de repente 20, 30 anos depois, e sente, não, mas eu sou exatamente a mesma pessoa, sinto muito, mas acho que você precisa rever seus conceitos. Mas é um aspecto, né, que a gente precisa olhar com carinho. Eu me conheço hoje, eu me conheço no passado, a partir do ponto de vista de hoje. Eu não posso esperar de mim no passado um comportamento que eu teria hoje. Eu não posso esperar de mim no passado um comportamento diferente do que eu tive. O que quebra é a expectativa. Você esperava algo dos outros e algo de você. Essa é a disputa. Essa é a situação. Se você continua com a batalha, eu não vejo a situação como um problema a ser superado, resolvido. Não. É uma memória de experiência. E ela não foi vivida de uma maneira que bateu com que a sociedade te expôs. Agora, se você continua tendo ansiedade a respeito de algo que você já viveu, isso quer dizer que você não só está gerando expectativas. Expectativas são baseadas em quê? Em certezas. Isso quer dizer que você está projetando um resultado que era o correto naquela experiência e ele não foi atingido. Isso quer dizer que você não só tem certezas, como você tem expectativas e ansiedades que você está alimentando agora. Então, eu não vejo que isso seja, ah, não, isso aí, pô, aí depois eu vou ficar reencarnando para resolver aquilo porque ficou na minha cabeça. A mecânica do karma não leva a sua rede neurológica em consideração. Vai levar em consideração o seu processo de sabedoria, o seu processo de manifestar emoção. Se você, ao longo da vida, se convencer intelectualmente a esquecer daquilo e não aquilo não te ocorrer mais, isso vai garantir para você que aquilo não vai ser um problema kármico? Não. Ah, eu vou fazer uma programação neural comigo mesmo para aquilo ser apagado, vou fazer uma hipnose para aquilo ser apagado, vai resolver? Não. Ah, então eu vou ficar remoendo aquilo para tentar resolver a situação, vai mudar seu karma? Não. Agora, se você mudar a sua relação com as certezas e com as expectativas, se você abrir mão do poder e da vontade de poder, talvez você mude a geração dessa emoção. A situação vai fazer parte da sua história. E talvez essa lembrança incômoda seja o gatilho para você ficar mais sábio. Talvez isso seja um incentivo para você tentar entender que o que você está tentando fazer é exercer poder. Você está tentando exercer poder. Você está tentando criar uma hierarquia com o seu passado, com a situação. Você está tentando controlar o ambiente num ponto que não é saudável para você. Tentar controlar para a manutenção da vida é uma coisa que faz parte do nós temos corpo físico. Agora, você não tem controle sobre o passado. Você mal tem controle sobre as suas escolhas. Você fala, ah, eu só tenho controle sobre mim mesmo. Não, você não tem controle sobre você. Sinto muito, não tem. As regras da sociedade te controlam mais do que você. Tá? E não falo isso para você ficar deprimido. Não, ao contrário. É para você se olhar e tentar descobrir quanto você é você. Quanto você é treinamento que você recebeu de quem te criou. Quanto você é cultura que veio da educação, dos livros. Quanto você é exemplo que a cidade te deu. Quanto você é medo de não seguir as regras. Quanto você é medo de ser punido. Se você tentar se descobrir, quanto sobra de você? Quanto é índole? E você ainda vai ter que parar para pensar se você não está filtrando a índole por absolutos. Que você vai achar que a índole é algo bom e certo. Difícil, né? Pois é. Difícil por quê? Porque a gente está dentro da coisa tentando... A gente está dentro da bola de vidro tentando descobrir o que é, como é que é estar fora. Entendeu? A gente só tem um lado da coisa tentando descobrir o outro. Então eu não tento descobrir o outro. Eu só estou assumindo que tudo, tudo faz parte do cenário. Tudo que está em volta é cúmplice meu o tempo todo. Cada um de vocês é parte dessa cumplicidade. Cada coisa. O que eu sou capaz de sentir, o que eu sou capaz de julgar, pensar, interpretar, não é só meu. É tudo nosso. E eu não sei quanto sou eu, quanto é nosso. E eu tento ser neutro enquanto eu faço as minhas escolhas. O ser neutro não é ser passivo, pelo contrário, é a coisa mais difícil, mais ativa que eu posso fazer. É dentro da escolha, em cada uma delas, eu não posso ficar parando para refletir profundamente em tudo. Eu faço um monte de escolhas, como todo mundo, de orelha. Mas eu estou ciente de que ao fazer as escolhas, eu não sei se sou eu, ou se é o meu programa social, meu programa familiar, o meu programa expectativa, o meu programa espiritualista, meu programa professor. Eu não sei qual programa, qual máscara que está dando aquele comando. E lá no meio, permeando esse processo, eu sei que tem um pouco que sou eu. Só não sei quanto de influência a índole tem, eu, no fundo, tenho sobre essas ações que eu faço. Mas eu diria que não esperar pela certeza, não esperar, não ter essa expectativa, é uma parte do que permite que funcione assim e continue funcionando na sociedade. A dúvida constante a respeito de tudo tem me ajudado bastante. Agora, a dúvida não pode me paralisar, senão eu não experimento a vida. Então, é curioso, porque se eu tenho que fazer escolhas sobre dúvidas, eu paro de trabalhar com a expectativa das certezas. E aí eu consigo ser mais autêntico com o que eu sinto. Mesmo que o que eu sinta seja relativo a um meio programático, eu pelo menos eu consigo agir segundo o sentir e não pelo cumprimento do programa. Então, pelo menos o meu lado, o que eu coloco no mundo quando eu faço escolhas sem as certezas, quando eu ajo entre dúvidas, sem a expectativa de certo ou errado, mas só pelo sentir, eu posso até estar enganado pelo que eu sinto, mas não pelo que eu ajo. E o que interessa é o meu lado da equação, para mim, como karma. Porque o sentir do momento, da escolha, da situação, eu posso estar sentindo a prevalência da programação do meio. Mas do meu lado, eu não estou pondo prioridade na escolha a cumprir um papel que o meio espera de mim. Eu não espero de mim cumprir o papel do meio e não me importo com o que o meio espera de mim nessa escolha. Eu posso escolher. Essa é a sutileza que eu não tenho certeza e não vou ter nunca. Mas eu tento escolher, eu tendo a escolher, ciente da escolha. Então, o que eu quero? O que me move? é isso. Para isso funcionar, é preciso que um certo mínimo de expectativas da sociedade seja aceito. Coisa simples. Por exemplo, eu estava em casa de chinelo de dedo, bermuda e camiseta agora à tarde, mexendo com o material do curso de amanhã. Por que que eu coloquei calça jeans, uma camisa polo, né? Coloquei meia, tênis e vim para cá? Porque existe uma expectativa na sociedade, uma expectativa que certas regras devem ser seguidas para que haja valor em certa manifestação. Então, para que as minhas palavras sejam tomadas minimamente a sério, eu preciso estar minimamente trajado de acordo com o tipo de encontro social que ocorre aqui no sábado à noite. Embora não seja um evento social para agradar as pessoas, eu preciso no mínimo ser ouvido. Quem já me conhece, se me ver chegar de bermuda e camiseta, vai dar risada, vai fazer piadinha. Quem não me conhece, vai achar que o que eu falo tem menos valor, porque a minha escolha de vestimenta não cumpre uma expectativa. Então, isso é uma escolha feita conscientemente. Então, quando eu me troco para vir para cá, estou ciente da minha escolha. Eu não me importo em parecer bonitinho ou adequado para os outros. O que eu me importo é que a intensidade do valor do que eu diga não seja subjugado pelo preconceito de quem olha a minha roupa. Só isso. Então, é uma escolha muito consciente de que eu estou me submetendo ao sistema. E eu faço de uma maneira muito racional. Então, isso não é uma sabedoria. Isso é uma escolha da máquina. E eu estou ciente disso. Estou ciente. E tenho a contrapartida. Eu não tenho certeza de nada do que eu falo. Eu estou ciente que são opiniões. Eu estou compartilhando opiniões. Eu estou ciente de que para cada um ouvir é um risco. Que as pessoas que vêm esperando certezas podem sair achando que o que eu falei era uma verdade, mas não tinha essa intenção. E eu não creio que hajam essas verdades. Simplesmente acho que há coisas que a gente, num determinado momento, descreve melhor a natureza. Então, dentro dos nossos limites, certos discursos são mais condizentes com o que a gente percebe da natureza numa certa condição. Sabe aquelas condições que a gente vê em, lembra dos problemas nos exercícios de ciência? Que você sempre vê assim, dadas as condições normais de temperatura e pressão, né? Então, considerando atrito zero, né? Coisas assim, que você coloca condições iniciais, né? Aquelas coisas impossíveis. Tem uma condição normal de temperatura e pressão, né? Qual que é a temperatura normal no planeta em que você tem estações do ano? Né? Qual que é a pressão certa se o oceano varia muitos metros dependendo do litoral que você está? Né? Então, você, não é toda praia que tem exatamente a mesma pressão, mas o nível do mar é sempre a mesma pressão? Não, não é. Né? Se você for medir mesmo, mesmo a maré dá diferença na escala de centésimos de bar. Tá? É curioso a gente, né, olhar assim, olha, nós temos condições a julgar, nós temos condições a serem preenchidas. E eu sei que essas condições, elas são só isso, ilusões, elas são um acordo. Quando eu faço uma escolha, é para funcionar. E isso eu sei que é intelectual, isso não é sabedoria. Pode ser que ao compartilhar, ao viver a experiência do instante do compartilhar, eu tenha alguma sabedoria, vocês tenham alguma sabedoria. Mas eu estou compartilhando são opiniões. Só isso. Se você resolver acreditar que isso é uma verdade, o problema não é meu, o problema é seu. Eu estou falando para não acreditar. Estou falando para refletir a respeito, pensar a respeito, viver a sua experiência. A minha proposta não é trocar uma certeza pela outra, é abrir mão das certezas. Essa é a proposta. A proposta não é você descobrir a nova verdade ou a grande verdade que está por trás de tudo. É abrir mão da carência por uma verdade. É viver. Descobrir a possibilidade de viver sem essa carência. Sem a expectativa de certeza, a expectativa de encontrar os absolutos, a verdade, o bem, e os seus opostos, a mentira, o mal, né? Separar o certo do errado. Essa separação radical desses extremos funciona muito pontualmente, então você não pode pôr o A na frente. Então existe uma verdade num experimento, dentro de certas condições, a partir de um certo ponto de vista. Aí cai no que ele acabou de falar, é tudo relativo. Ah, mas dá para relativizar tudo, né? Você já ouviu a gente falar, não, tudo pode ser relativo, mas Deus é absoluto. No momento em que você admite um absoluto, isso é complicado, né? Porque você acabou de fechar a porta das possibilidades. E se o que a gente entende por Deus for totalmente diferente daquilo que você gostaria? Eu consigo imaginar, pelo menos assim uns 10 modelos diferentes de Deus, e todos eles são diferentes dos modelos de religião. O modelo até que não é tão raro é a ideia do Deus em rede, né? E é o Deus em rede. Será que o que a gente chama de Deus não pode ser simplesmente a resultante de todos os potenciais, de todas as consciências agindo em uníssono? Tudo que há em comum em todas as consciências, em todos os tipos de manifestação, dentro e fora do espaço-tempo, em todos os níveis de universo e multiverso imagináveis, e aqueles que a gente nem imagina, em toda forma de vida, o que tem em comum? Tudo aquilo que tem em comum pode ser aquilo que a gente chama de Deus. E aí? Existe mais de uma vida? Existe uma vida só? A gente não sabe. A gente sabe muito pouco. E se você coloca um potencial criador como algo pronto, que é o conceito de perfeito, porque só pode ser absoluto se estiver pronto, não há motivo para haver criação. Algo que está pronto não muda. E o próprio conceito de realidade das religiões é onipresença, onisciência e onipotência. Algo pronto não é capaz de sentir mudança, porque mudança torna o que está pronto não pronto. Então, para ter onipresença, você não pode ter absoluto. Se tem interferência, né? Se tem interferência, então não pode estar pronto. Porque a realidade infere em que a onipotência tira de Deus a condição de absoluto. Se pode haver potência, se houve criação, Deus em si não estava pronto. E não vai ficar nunca, enquanto existir cosmos. Então, para Deus ficar pronto, tem que parar de existir universo. Dá para entender o conceito? Isso é uma reflexão físico-filosófica.
Mas colocando Deus acima das relações.
Oi?
Entendi.
Mas se você...
colocado acima da...
então,
mas se... relações em si, da...
mas se você tirar Deus das relações, ele não pode ser criador. Entendeu? Não faz sentido, não funciona. O modelo da religião, se tem um Deus que cria, ele não pode ser absoluto. O ato de criar.
Não, que eles colocam como onisciência, onipotência. Não adianta pensar em passado, presente e início. Sempre existiu.
Então, mas é que tá. Só que aí você não pode ter criação. Porque não está perfeito, não é absoluto. Não tem a condição de ser perfeito e absoluto se há criação. E isso é uma coisa simples, é lógica de criança, assim, sabe?
É que nós somos a criação, você pensando sobre isso, não adianta ele ser um presente. É base da verdade de você pensar.
Não funciona. Tá, isso é só uma brincadeira, é uma brincadeira para deixar teólogo bravo. Né? Eu sempre tive um aspecto nefasto de diversão em fazer teólogo ficar bravo. Meus professores teólogos sempre ficavam bem fulos com essas brincadeiras, né? Mas é uma questão de lógica, né? É uma questão de observação. Ah, mas aí vem o porquê que tanto livro foi queimado na Inquisição, né? Porque pensar desafia a religião que se baseia nos absolutos, no maniqueísmo, no radicalismo. Quando a gente para pensar em como nós fazemos as escolhas, se a gente realmente refletir, a gente vai encontrar o quê? Um monte de fatores externos. Sobra alguma coisa sua? Você consegue resgatar de você algo seu que não tenha sido ensinado, que não tenha sido programado? Essa é a questão. Nós não estamos aparelhados para reconhecer índole. Ela de vez em quando acontece, quando você age de uma maneira que você sente diferente e é diferente enquanto age. O que é isso? Mesmo assim, dá para dizer, olha, pode ser simplesmente um somatório diferente, um recurso de memória de algo que não é padrão, mas que era possibilidade no seu acervo. Então não dá para ter certeza, e nem é para que exista essa expectativa. Abrir mão dessa certeza, agir a cada instante, quebrar essa relação de carência com absolutos. E é engraçado, e se você faz um acordo, como é o que eu sempre falo, tem um acordo provisório com a realidade. Eu duvido de tudo, mas temporariamente eu funciono. Então, por exemplo, eu não tenho certeza se eu já acordei hoje ou não. Eu posso estar sonhando, estou dando essa palestra. Eu sempre falo isso. Eu não tenho certeza. Mas eu assumo que o que eu sinto nesse momento é suficiente para continuar dando palestra. Vocês podem ser personagens do meu sonho, mas eu assumo que vale a pena eu manter a seriedade do que eu falo. É uma escolha dinâmica a cada instante. Por exemplo, eu não sei se há um lado bom ou um lado mal, né? Bom ou ruim, né? Se é um lado do bem ou um lado do mal no mundo, não sei. Mas eu assumo que eu estou num corpo, vocês estão no corpo. Nós somos parte bicho. E o nosso lado bicho, para funcionar, precisa dessas regras da sociedade, por enquanto. Então eu ajo, eu escolho agir de acordo com essas regras, eu escolho agir de acordo com a sociedade. mas é uma escolha que eu faço a cada instante, a todo momento. Eu não assumo que nada, eu não assumo assim que eu, no entorno, que as coisas são gratuitas ou que as coisas são automáticas. Manter essa dinâmica, essa postura de escolha viva, me ajuda a manter lúcido. Lúcido dos instantes, lúcido dos momentos. Ciente de mim em cada interação. Quando alguém olha para mim, não é só um par de olhos na minha direção. É alguém que, quando eu olho de volta, naquele instante tem o mesmo valor no universo que eu. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Porque nós não somos treinados pela sociedade para ver os outros como equivalentes. A gente é treinado em sistema hierárquico. Você é treinado para classificar as pessoas. Tanto que eu estou ciente disso, que eu fiz a escolha de botar uma roupa que eu sempre ponho. Quando eu vou dar a palestra, eu ponho sempre uma camisa, uma calça jeans ou brim, coloco um tênis ou sapato e vou dar palestra. Vou dar curso. Né? Por quê? Porque eu preciso que as pessoas me vejam pelo menos como alguém que vale a pena ser ouvido. Para quê? Para fazer o que eu quero. Compartilhar minhas opiniões. Por que eu estou compartilhando minhas opiniões aqui? É porque eu sou bom? Não. Ah, é porque essa informação é maravilhosa, ela precisa ser compartilhada? Não. É porque eu gosto. Simples assim. Eu gosto de compartilhar informação. É. Gosto de compartilhar opinião. É. Não é uma coisa meio besta? É. Eu só estou admitindo uma coisa que as pessoas não costumam admitir. Quando uma pessoa fala, ah não, é missionário, está fazendo pelo bem, está fazendo com... É amor, gente, é amor. É missão, é assim, é do coração. Pois é. É uma escolha acreditar nisso. Você pode acreditar nisso se você quiser. Eu estou ciente de que o meu gosto, a minha carência por compartilhar, tem suas utilidades sociais e comuns com espíritos, com encarnados. Tem utilidades fora do meu foco. Porque o meu foco inicial é o gostar de compartilhar. E eu não sei se isso é meu lado bicho, se é a minha programação social ou se é a minha índole. Eu nunca vou saber nessa vida. Em algum momento... Oi?
É o que você tem.
É. Eu, entendeu? Eu não estou preocupado. Isso não vai me impedir e não vai me incentivar. O não saber, o não ter certeza. Nessa vida aqui, eu não tenho essa expectativa. Se eu vou ter alguma resposta algum dia, eu não sei. E se algum dia eu tivesse, isso vai ser relevante? Eu sei menos ainda. Né? Eu me lembro quando eu tinha 4 anos, quando eu entrei na escola, que na época Jardim da Infância, que era hoje Maternal 1, né, essas coisas, né, que fala... E eu lembro que eu ganhei a minha primeira caixa de lápis de cor. Até então tinha os lápis de cor soltos lá, que era uma coisa meio aquelas heranças de família, aqueles lá ficando no tamanho, tudo mastigado. Mas aí eu lembro da ansiedade de abrir aquela caixa de lápis de cor no primeiro dia de aula na escola, né? E eu me lembro com mais intensidade do desapontamento, de saber que todo mundo tinha que guardar todo o material numa caixa, num armário, em que a professora colocou uma etiqueta com um nome. A gente só ia poder abrir aquela caixa de lápis de cor no dia seguinte. Eu lembro mais disso do que no dia seguinte, quando eu abri o caixa de lápis de cor. E eu lembro que o descobrir daquilo na hora foi uma coisa que foi, assim, para mim, uma alegria frustrada, porque eu queria ter aberto aquilo no dia anterior, né? Mas mesmo assim foi novidade. E aí eu me entretive usando os lápis de cor, e eu me lembro quanto doía, aquela vez que gastava o que eu tinha que apontar, porque eu vi que aquelas cores que eu gostava iam gastar e acabar primeiro, né? Mas eu queria usar aquelas cores porque eu achava mais bonito. E hoje eu olho para aquilo e vejo quanto aquilo já tinha os traços do meu comportamento até hoje, que são as bases de quem eu sou até hoje, só que hoje com comedição e foco. E eu vejo quanto aquela experiência para a sociedade foi inútil e quanto foi determinante na construção de quem eu sou. Então, o que a sociedade vê em mim também não pode ser tão importante, porque a sociedade jamais veria com importância aquele meu momento de criança. Dá para entender? É uma relação simples de valor, mas que retrata da gente a ignorância. É que eu tenho essa facilidade de lembrar coisas da infância e coisas que eu vejo ao longo da vida. Então isso é um traço que eu consigo fazer paralelos, encontrar relações, né? Mas olha só que interessante, porque aquilo no mundo não teve o menor peso. Não teve o menor peso, não fez a menor diferença para quem naquele ano estava tendo o quê? Estava começando a terminar a Guerra do Vietnã, tinha gente bombardeando a Nicarágua, né? Começo da década de 70, comecinho da década de 70, bem comecinho. Então, não afetou ninguém, não afetou a vida de ninguém ali. Só uma criança ali de 4 anos começando na escola. Aquilo teve alguma... Aquilo foi o retrato das minhas tendências, o comportamento que eu tive, o que eu senti. Aquela experiência modificou meu comportamento para eu ser quem eu sou hoje? Aquilo faz parte dessa rede? Certeza eu não tenho, eu tenho impressões. A questão é, se eu tiver alguma influência hoje compartilhando a minha informação e aquilo foi parte da experiência, dá para imaginar se havia uma opção melhor? Se eu tivesse aberto a minha caixa de lápis no primeiro dia contra a vontade da professora, ou se eu tivesse sido autorizado a usar o material no primeiro dia em vez de guardar e deixar para o dia seguinte, teria alguma opção melhor? Porque será que eu seria a pessoa que eu sou hoje se tivesse sido diferente? Então não dá para saber. A questão é... A questão aqui é quando a gente fala de algo como foi sugerido. Olha, mas tem aquela cena que eu venho à mente, vira uma disputa mental. Você fica pensando como o que você poderia ter feito. Em essência, se algo tivesse sido diferente, você não seria quem você é hoje. Algo seria diferente na sua história. Alguma coisa seria diferente. Você poderia ser muito parecido, mas algo seria diferente. E essa é a questão. A experiência que você viveu, a sua linha de tempo, a sua linha histórica, é sua. E o passado, ele não está aberto para debate. Ele existe como referência para reflexão. Então não debata o passado, reflita sobre ele. A questão é, por que a gente debate o passado? Porque a gente tem expectativa baseada em perfeição. E a gente gerou, ao longo da vida, referências de o que é certo, o que é perfeito, o que deveria acontecer. E quando isso não é cumprido, isso gera frustração. Isso gera a possibilidade de há uma segurança a ser alcançada e, ao mesmo tempo, gera o desconforto de nunca alcançar os absolutos, porque eles estão fora do nosso reino. Dá para entender? É a eterna cenoura pendurada na vara. Você nunca vai alcançar porque ela está amarrada no pescoço, né? Quanto mais você corre atrás dela, mais ela se afasta de você. Sempre na mesma distância, sempre perto do alcance e nunca alcançável. Deu para sacar o problema? Não é um problema. Um problema não é um problema. É uma situação a ser vivida. A gente cria um problema quando a gente gera uma expectativa de solução e quando a gente julga como deveria ser a situação e como deveria ser o resultado antes de agir. É viver a experiência. Usar o passado como base de reflexão. Fazer as escolhas com base no que você sente, usando o passado como referência. Não para repetir o passado e não para cumprir tabela. O nosso processo de viver está ficando mais e mais comum e próximo a gente ter a sensação de que está mais conectado uns com os outros e realçar mais facilmente o que nós temos em comum, mas também o que temos de diferença. O que as redes de comunicação com tecnologia estão fazendo agora? Estão agrupando as pessoas por gosto. As pessoas com gostos comuns conseguem se reunir com muito mais facilidade do que antes dessas conexões, porque você consegue pegar minoria e formar um grupo com uma minoria. Você tem um em cada cidade, todo mundo pela internet se conecta e começa a compartilhar um gosto. Você também consegue realçar quando o traço comum é um perfil, uma intolerância. Quando é uma expectativa, quando é uma assunção de verdade. Então você também tem. Da mesma maneira que você pode encontrar, olha, tem, né, um grupo das pessoas que gostam de um tipo específico de música, sabe aquela coisa assim, olha, o cara gosta de, olha, gosta de ouvir música sinfônica tocada no ukulele. O cara pensou que ele era o único no mundo, descobriu que tem umas 100 pessoas na internet que participam de um fórum que gosta de música sinfônica tocada no ukulele. Ou então, outros gostos estranhos pra gente, que não conhece, muitos não sabem nem o que, que é que instrumento é esse, né? Nossa, mas isso é estranho. Não, pra quem gosta não é estranho. Você encontra coisa que você também encontra comum. Pessoas que não gostam de um comportamento, não gostam de uma aparência, não gostam de uma cor de pele, não gostam de um gosto do outro, né? E as pessoas sentem muito mais força em afirmar o que não gostam do que em afirmar o que gostam. Então você encontra muito mais gente escrevendo sobre o que não gosta do que sobre o que gosta. E aí eu penso, nossa, que leva a isso, né? Quando eu vejo algo que eu gosto, eu não me sinto compelido a escrever alguma coisa a respeito todas as vezes, não. Mas quando eu vejo uma coisa que eu não suporto, eu me sinto compelido a reclamar. Esse é o comportamento do bicho. Quando o bicho está confortável, ele não fica latindo, não fica miando, ele não fica fazendo confusão. Ele vai lá, encosta e dorme. Fica quietinho na dele. Agora, quando está incomodando, ele late, ele faz barulho, ele arranha a unha. Então, é o nosso lado bicho que participa da rede social, e não o espírito. Aí a gente preenche isso com força espiritual. Aí é que a coisa fica interessante. Porque, karmicamente, nós somos compatíveis com o corpo de bicho. O corpo realça na gente o traço mais forte. Quanto lado bicho a gente traz na aura? Na aura nada de lado bicho, o corpo é bicho. Mas quanto nós trazemos espiritualmente potencial kármico compatível com o lado bicho do corpo? Aí é que mora a coisa. Aí que a gente se descobre. Por que que você fez aquela escolha? Por que é que você foi lá e postou aquele xingamento, aquela reclamação, aquela indignação? Por que que daquele... Às vezes quando você vai, às vezes... É engraçado isso, né? Você pondera antes de dizer que gostou. Não estou falando de clicar no like, tá? Você pondera, mas você não pondera antes de dizer que você não gostou. Fala.
Nada.
O que que foi, Bocão?
Nada. Tô pensando, ó, se você não pegou.
Oi?
Já era. Tô pensando, ó.
Bocão. Menos, Bocão. Quando a gente olha para o comportamento da gente, o comportamento que a gente tem, a gente é muito parcial. Porque a gente parte do princípio que existe uma verdade e a gente está do lado da verdade. Existe um certo e a gente está certo. Essa é a base. Tá? Se existe alguém para ser vingado, é você. Existe alguém injustiçado? É você. Essas tendências são nossas tendências animais, do sentido. Que o espírito encontra vazão, nós somos atraídos, porque nós somos atraídos karmicamente para esse tipo de situação. Se a gente tem um corpo que nos dá a sensação do mundo visualmente, olhando em volta, parece que o mundo te cerca, não é? Então, você sente as coisas quando elas te tocam. Você, quando alguém vem na sua direção, você está vendo uma pessoa chegar cada vez mais perto de você, num raio cada vez menor de distância. Isso te constrói a sensação de que você está no centro. Não é à toa que a gente construiu o conceito de que o ser humano está no centro, que a Terra está no centro do universo, e depois a gente foi a duras penas reconhecendo que a gente está na periferia de uma galáxia que nem é das maiores. Não é uma coisa que a gente assumiu com facilidade. Precisou a gente queimar na fogueira, precisou de guerra, de briga, né, para isso mudar. Mas isso não saiu da gente. Isso só mudou na ciência. Nossas reações emocionais ainda nos colocam na condição de protagonista da própria história. Para cada um de nós, para cada um, tudo que não é você são os outros. Dá para entender? Qual que é a sua relação com o mundo? Você e os outros. Raramente você para pensar que... Ó, estou olhando para um aspecto meu, outro aspecto meu, outro aspecto meu. Outro ponto de vista de mim. Outra perspectiva minha. Você não faz isso, né? Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando algo da gente em cada um dos estímulos que a gente reconhece como outro. Nós somos incapazes de reconhecer algo que não somos nós. Esse tipo de mecânica de percepção talvez ajude a quebrar certezas. Porque quando a gente tem uma certeza, a gente está limitando tudo o que nós podemos ser. Precisa lembrar disso de vez em quando. Para quem fez o curso, né, a oficina de imersão em herança extraterrestre, que foi na emenda no feriado, né, eu apresento uma proposta de que, fisiologicamente, nossos corpos são resultado de interações e interferências de civilizações mais antigas que tinham conhecimento de genética e tecnologia para chegar aqui e mexer nos primatas aqui na Terra e gerar esses corpos. Mas eu também deixo claro que, karmicamente, nós somos atraídos para cá. Então, nós estamos aqui porque nós somos compatíveis com o que foi gerado. Compatíveis não só com a fisiologia, mas com a sociedade que apareceu a partir daí. Em cada momento foi um tipo de foco social, foi um grupo de atração de reencarnação. Então, esse lado bicho também nos atrai. A tendência intelectual também nos atrai. A possibilidade de relação interpessoal é fundamental, assim como a construção de momento da sociedade. Mas o fato de atrair não quer dizer que seja o ponto de parada. Para mim, é o ponto focal de transformação. A cada escolha é uma nova partida de trajetória. A cada instante, a cada escolha. Se eu fecho as possibilidades, se eu estreito as possibilidades, dizendo, olha, isso aqui é a perfeição, isso aqui é o certo, isso aqui é o bom, isso aqui é o belo. Eu estou tirando de tudo que não se encaixa nesse molde a condição de beleza, de bondade, de verdade, de possibilidade de certeza. Porque eu estou dizendo que o que não se encaixa naquilo é errado, feio, ruim. Dá para entender? Estou fechando uma parte do mundo para mim. Uma proposta de ver diferente, de sentir diferente, não é fácil de engolir. Para quem gosta de desafio, e não sei quantos aqui vão fazer o curso amanhã comigo, mas esse curso é um bom desafio, porque eu vou mostrar uma possibilidade de caminho. Eu vou pensar, não vai ser tão focado nas evidências históricas sobre a existência de Jesus, como sempre foram nos outros cursos sobre Jesus. O foco era falar da construção histórico-mitológica da vida de Jesus e dar alguns toques sobre a parte espiritual, alguma outra coisa. Agora, o enfoque agora é sobre uma espécie de situação que trouxe Jesus para encaixar aqui na Terra por um tempo. E as possibilidades de uma espécie de plano de que ele faz parte. Uma espécie de plano dele, junto com um outro grupo. E é por isso que eu tenho esse enfoque ufológico. Quanto ele está ligado com esse passado extraterrestre que eu falo na oficina de imersão? Quanto as nossas possibilidades foram modificadas? Quanto do texto que a gente tem hoje na religião, no cristianismo e no judaísmo sobre Jesus foram transformados? E quanto pode refletir algo que foi dito, alguma intenção que estava realmente no que foi transmitido para quem estava em volta dele 2000 anos atrás? Eu acabei de dar uma palestra agora aqui, eu estou falando há quase 2 horas. Você acha que, se você fosse sentar agora na sua casa e escrever o que eu falei, você consegue dizer o que eu disse? Agora imagina daqui 15, 20 anos. ou no caso de um deles, depois de 42 anos. Imagina daqui 42 anos. Olha, só se tiver alguém na faixa dos 60, algo que você ouviu quando você tinha 18. Tenta escrever um discurso de 2 horas de alguém quando você tinha 18 anos agora. Escreve aí. Isso são os evangelhos. Ninguém estava com um caderninho anotando o que, que o cara falava. Os livros mais fortes do Novo Testamento não são os evangelhos. São as cartas de Paulo, que nunca viu Jesus. Ele foi o 13º apóstolo, essa história toda. Calma, menos. Isso, a gente tem um nome para esse sistema, né? Foi criado nesses últimos 2000 anos, faz muito tempo, mas é um sisteminha legal, uma montagenzinha de marketing, vamos lá, funcionou bem. Não quer dizer que não tenha tido um papel interessante. Teve. O cristianismo, a formação da religião. Mas a gente tem que refletir sobre isso. O que eu vou propor amanhã no curso é a gente pensar dessas regras sociais que a gente tem hoje, que foi o tema da nossa palestra de hoje. Esse era o foco. Quanto a gente é programado, quanto a gente não se conhece. Eu vou tentar colocar amanhã, ao longo do curso, foi o processo de construção dessas regras. Quanto o trabalho de Jesus influenciou a nossa sociedade, manipulado, ora por um ponto de vista, ora por outro ponto de vista. E ao longo do curso eu quero ver se vocês vão chegar a alguma conclusão, para saber qual é o ponto de vista que predomina hoje e tentar sacar, porque Jesus tinha um ponto de vista específico. A sensação que dá quando a gente lê o que dizem que ele falou é que ele era um cara contraditório, porque a essência do pensamento que permeia o texto é uma postura extremamente anárquica, com frases pontuais extremamente autoritárias. Quem era Jesus? Ele era um anarquista, ou ele era um hierarquista radical e ditador, como algumas das frases dele parecem sugerir? Isso é parte do desafio que fica para o curso amanhã, para quem tiver a fim de participar. Nessa montagem dessa nova versão, o que mais me desafiou foi sair das minhas próprias expectativas. Com todas interferências espirituais à parte, o pessoal da, né, de jogar chave inglesa na engrenagem, tamanco no motor e essas coisas, né, o mais difícil foi ficar neutro com as minhas expectativas, com as minhas opiniões. Eu tenho opiniões, expectativas, eu faço as minhas piadinhas, mas eu tenho que reconhecer o papel que cada coisa teve na construção do hoje. Cada coisa que participou da história, se eu não tivesse estado lá, hoje seria diferente. Então eu não sei como seria o mundo se tivesse sido diferente. Então não é uma questão de certo e errado, é uma questão de causa e efeito. E essa é a proposta para quem for fazer o curso sobre Jesus amanhã. O desafio vai ser esse. Vai ser a gente compartilhar uma visão da história que não vou tão fundo, não vou ficar tão preocupado em mostrar as evidências de Jesus e das coisas, mas eu vou mostrar algumas coisas. E essa participação, principalmente falando, e essa história, qual que é a ligação dele com seres de outros lugares? O que ele tem a ver com os caras que a gente chama de extraterrestres? Existe alguma relação? Não existe? Isso é piração de pesquisador com muito tempo livre nas mãos? Pode ser. Mas quais são as possibilidades? é um curso com muita opinião, e que eu não quero te dar certezas, eu quero tirar as que você tiver. Essa é a proposta. Então, eu vou ter muita opinião, muita informação opinativa, muita informação, vou tentar mostrar várias perspectivas da mesma coisa. Você vai poder escolher, ou no mínimo sentir que escolheu, né? Às vezes não, pode ser que eu não consiga deixar você escolher algumas coisas. Algumas coisas você não vai se deixar escolher, né? E quando eu tenho opinião muito forte sobre alguma coisa, é difícil ser neutro para deixar você escolher livre, né? Agora, por outro lado, se as suas opiniões prévias são muito fortes em você para te manter assim, confortável, pode ser difícil você enxergar outro ponto de vista. Então, para quem gosta de um bom desafio, espero que venha amanhã. Nós, antes de ir embora, vamos fazer um pequeno relaxamento, tá, gente? Sem grandes dramas, é só um. Vou pôr uma música para rodar e um pouco dar um relaxamento. É verdade. Semana que vem, eu não sei se eu vou vir dar a palestra. Está marcado para outra pessoa. Eu estou dependendo de uma confirmação, porque a palestra da semana que vem não era para ter palestra, era para ser um sarau. A gente mudou o sarau para o dia 14. 14, né?
Isso.
A gente mudou o sarau para o dia 14, que é quando eu daria a palestra. Então, dia 14, a gente vai ter um sarau aqui no CEP. E semana que vem tem a palestra. No momento está um 66% de chance de eu vir da palestra semana que vem. Então, para quem curte as palestras do Cefle, não sei se vai ser com o Thiago ou se vai ser comigo. Se for com o Thiago também, umas palestras têm sido excelentes, as pessoas têm gostado muito do material dele. Infelizmente, hoje ele não pôde vir para poder falar sobre o tema que ele preparou. Mas a gente está meio assim, porque eu falei, olha, como a palestra do dia 14 era minha e semana que vem era o sarau, eu tenho uma palestra pronta, que seria do dia 14, eu farei, se eu vier, farei no sábado que vem. Mas o encerramento de atividades de 2013 será o sarau, no dia 14. Vai ter, tem algumas pessoas aqui que estão já ensaiaram, já estão ensaiando, estão preparando música, né? Beleza? Então, para quem já conhece, o pessoal geralmente tem um tema. O tema desse ano aqui foi escolha, né? E precisa escolher. Vai ter leitura de textos, apresentação de músicas, e girando em torno do tema da escolha, né? Achei muito interessante. Deve ter sido um bom desafio escolher texto e música falando de escolha, né? E são vários textos, várias músicas. O pessoal preparou um material que está bem legal. O pessoal que fez os ensaios, quando comenta aí nos fóruns internos, ele está bem empolgado. Então, fica o convite. Não está sendo cobrado esse ano. Vai ter coleta de doação esse ano? Não? Não? Então, entrada franca, franca mesmo. Nem o quilo de alimento vai ter esse ano, né? Geralmente tem sorteio de livros, tem um lado que é... Oi? Tem umas apresentações, é muito legal, gente. São profissionais que cedem o tempo para compartilhar arte com a gente, simplesmente por gostar do trabalho do Cefle. Isso é muito legal. Então, eu acho que vale a pena. Tentem se programar para vir no dia 14 aqui no nosso sarau. E semana que vem, não sei se vai dar para dar um aviso pela internet ou não com quem será a palestra, mas venho, porque haverá palestra sábado que vem. E seja comigo, seja com o Thiago, venham pela palestra, caso vocês queiram, realmente gostem do jeito que a gente abordar os assuntos aqui. Muda um pouco o tema com quem dá a palestra, mas o jeitão do Cefle acaba ficando embutido em quem está trabalhando aqui. Tudo bem? Então, vamos pedir para você, quem não desligou o telefone ainda, por favor, desliga o telefone. A probabilidade de alguém te ligar depois que começa o exercício aumenta assim absurdamente. Se você for deixar ele em modo silencioso, Então põe no bolso, porque quando ele fica no modo vaca, né, ele muge. Se tiver na mesa, ele anda, pula. O meu, se ficar em modo vaca, ele muge até cair da mesa, né? Ele faz e vai andando. Né? É uma vaca suicida. Né? Tudo bem? Desliga o telefone, pedi para apagar a luz. Pode apagar pra gente, Luiz? Fecharem os olhos, descruzarem braços e pernas, sugiro que você comece qualquer prática espiritual sem usar nenhuma técnica, ficando em silêncio. Aquietando a mente, deixando as emoções se abrandarem. Mantendo-se lúcido. Relaxado. Se ajudar. Respira fundo. Boceja, espreguiça. Solta um suspiro. Dá uma alongada no corpo, estala os ossos. Acha uma posição em que você fique em paz com a cadeira. Você mesmo. Se ajudar você a se concentrar, vai acompanhando a sua respiração, sem mudar a respiração. Só presta atenção no fluxo de ar, entrando e saindo do seu corpo. Presta atenção no movimento do peito. Sinta a sua respiração. Sua mente vai ficando mais em silêncio, mais calma. Sua respiração é um fluxo de vida no corpo. Tente sentir, conforme você respira, você vai ficando mais energizado, mais vivo. Isso já acontece o tempo todo. Mas se você prestar atenção, você realça a energia vital. Mantendo a mente tranquila. As emoções bem brandas. Sinta-se vivo a cada tomada de fôlego, energia vital mais intensa. Você vai se sentindo mais lúcido, em paz com você mesmo. Essa energia vital parece se concentrar mais no peito. Na região dos pulmões e do coração. Você está prestando atenção na respiração. Então a força vital, ela pode te estimular de qualquer maneira. Veja qual o sentido, como você sente a energia vital. É uma vibração, é um calor, é movimento, é frio. Parece um som por dentro de você. Te dá a sensação de luz. Como é que você sente? Preste atenção nessa sensação. E foque os seus sentidos. Preste atenção, que essa sensação fica mais forte quando você focaliza. Ela se amplifica, a sensação aumenta. Você vai ficando mais ciente de si. Vivo. Você sente a vida, essa sensação de vitalidade, não importa qual seja o sentido estimulado, você sente se espalhar para além do peito. Vai ficando mais intenso. Vai se espalhando por todo o corpo. Os ombros, os braços, por todo o tronco, barriga, baixo ventre, região do quadril, as pernas, até os pés. Os braços e mãos brilhando, essa energia se expande, preenche sua cabeça também. Essa sensação de vida, não importa qual seja o sentido. Intensifique a sensação com foco e com vontade, faça isso ficar mais forte. Sensação, ela é espiritual, então ela vai além dos limites do corpo, ela se expande por toda a sua aura, e a sua aura ela te envolve, se estende geralmente mais ou menos a um braço de distância. Então, como se fosse uma bolha, mais ou menos do diâmetro dos seus braços abertos. Sinta. Sinta essa energia fluir para além dos limites do corpo. Essa parte do espírito que não penetra o corpo, que é a aura, que fica fluindo energia para dentro e para fora do corpo, se expande, se estende com essa energia. E além da aura, ela ainda pode irradiar energia vital. Uma sensação que é forte para você. Então você pode irradiar vibração, frio, calor, som, luz, sensação de movimento, de vento, que seja, aquilo que você sente, se expande além da aura. Essa energia permeia o ambiente ao seu redor. Essa energia banha tudo o que está em volta. Todos os seres e todas as coisas. Não importa quem é encarnado ou desencarnado. Compartilhe essa energia. A mesma intensidade que você sente a energia pulsando por dentro de você, deixa ela fluir para além de você. Compartilhe. Se você conseguir te sentir como é ser envolvido por energia vital. Se isso te traz uma sensação agradável, de acolhida, tente compartilhar essa sensação com carinho, com essa intenção de acolhimento, de respeito, também à sua volta. Se você sentir energia vital passando por você, os colegas de exercício também estão emanando. Adicione essa energia à sua. Sinta essa energia te permear. Irradie de volta junto com a sua. Sinta que o ambiente vai ficando mais vivo. Com esse compartilhar indiscriminado, sem expectativa, sem preconceitos. É apenas compartilhar. Com respeito, com carinho, com acolhimento. O ambiente todo vai ficando vivo. Tente sentir que nesse fluir de energia, como se começasse a circular como um vento, como uma força, uma pressão, essa energia vital no ambiente. Quem está no ambiente vai recebendo essa energia, como você sente energia passar por você, todo mundo. Mas alguns vão vendo clarões, se alguém sentir atraído por um desses clarões, deixa sua atenção ir para ele, com carinho, com respeito e tranquilidade. Focos de sentir, focos de luz, focos de vibrar, focos de calor e frio. Sou algum daqueles que vieram para receber ajuda e estão sendo transportados. Eles são transportados por portais que se abrem e fecham. Às vezes basta uma atenção, um carinho. De alguém que está por perto. Desse portal se abrir, a ponte se formar. Mas fica atento, se você sentir sua energia tocar, permear um desses focos de energia, de luz, de vibração. Um clarão de sensação, uma intensidade na sua sensação. Focaliza a atenção com carinho, deixa fluir. Sente ficar mais forte. Passagem de quem estava esperando para atravessar ocorre e a sensação passa. esses portais vão abrindo e fechando pela sala, em contato com as nossas auras, com as auras dos participantes encarnados e desencarnados. Esses que são pacientes vão sendo atendidos. Portais vão diminuindo de quantidade, os trabalhos de assistência vão terminando. Você aos poucos vai prestando mais atenção em você mesmo, sentindo sua energia, como se estivesse recolhendo a sensação de vida novamente para você, para a aura, e da aura para o corpo. O ambiente fica mais leve, mais vivo. Os portais param de se abrir. Os pacientes que tinham que ser levados já foram levados. E você vai recolhendo sua energia, sentindo a vitalidade fluir pelo seu corpo. Você vai ficando mais ciente de si, lúcido, tranquilo. Em paz com você mesmo. Sinta o seu silêncio. Sentindo-se vivo, trazendo a sensação de bem-estar físico para o corpo, saúde física, claridade mental, lucidez e atenção a si mesmo. Vai prestando atenção na sua interação com o corpo. Vai sentindo o seu corpo vivo, saudável. A respiração tranquila, com a mente clara. Vai voltando a atenção para você no ambiente, vai voltando a se mexer, experimenta se espreguiçar, se alongar, respira fundo, suspira, abrindo os olhos, voltando a atenção para o ambiente. Você do meio também, né? Acho que o pessoal já. Pronto. Tudo bem, pessoal? Viu que eu tava falando um negócio de silêncio? A gente. Durante a própria palestra, tem uma pressão que fica durante a palestra, que é uma pressão de energia espiritual, ansiedades, tem. Vem espíritos na aura, tem espíritos que são trazidos para receber ajuda. Mesmo assim, tem momentos em que a gente fica em silêncio. E dependendo do assunto, bate um silêncio espiritual, mais do que um silêncio mental. Eu falo que é o silêncio da aura. Só que é um silêncio que o assunto evoca. Você tem gente mais sábia prestando atenção, às vezes de fora do corpo, compartilha um pouco desse silêncio, a gente sente a coisa ampliada. Durante o exercício, a gente estava dando foco em ativar a energia, sentir vitalidade. Então, a gente sente o ruído interno vir à tona. Aí, durante o trabalho, a gente começa a sentir que uma parte do ruído é do ambiente espiritual. Tem entidades recebendo ajuda, os ruídos uns dos outros e o nosso ruído dentro. Mas quando você foca a energia, foca a atenção e consegue relaxar, você vai ficando em silêncio por dentro. E só nesse finzinho é que dá para ver que a maioria conseguiu sentir um silêncio muito profundo por dentro. Parece bobeira, mas a gente falar, fica em silêncio e voltar a falar, eu esperei exatamente um minuto. Foi um minuto mesmo, literalmente um minuto de silêncio. Para alguns, gerou ansiedade quando passou pelos 15 segundos. E aí houve uma conformidade. Nossa, não... Ainda para ficar quieto? Mas a maioria ficou em silêncio mesmo, curtindo o silêncio. E é curioso ver por que, que esse intervalo de 10 a 15 segundos gerou uma ansiedade. Porque a gente está treinado a ter uma resposta audiovisual a cada 12 segundos na televisão. Você espera um estímulo a cada 12 segundos. E é impressionante como funciona. Todo exercício que tem um silêncio... O que eu falo para você, prestar atenção e se ouvir nesse começo, dá um pulso. Tem que esperar passar uns 2, 3 intervalos, aí fica mais quietinho. Mas como a gente não está aqui para fazer um trabalho longo, mas era um exercício de encerramento da palestra, já passou das 9, são 9h15, eu falei, não vou deixar se alongar. Deu tempo de ter a sensação. Mas você dá para perceber agora como ficou quietinho, né? E não é lá fora. Lá fora está igual. É a gente, cada um de nós. Esse é o silêncio da gente. Parece que eu estou falando alto até, né? Eu estou falando baixo. Tá? Então, leva esse silêncio com vocês. Para quem for voltar, traz ele de volta amanhã. Para a gente fazer um dia bem bacana. Vai ter alguns exercícios durante o dia, mas é legal que você venha bem. O Moacir está fazendo inscrições ainda. Para quem vai fazer o curso e não fez inscrição, fala com o Moacir, ele está do lado da mesa. Obrigado, gente. E até, provavelmente, semana que vem. 50% é seu. Tá? Obrigadão. Valeu.